Baruch Hashem, estamos agora começando um novo volume, que nunca estudamos nenhuma sikhah deste volume, volume 34, Lamed Daled. Estudaremos agora a primeira sikhah da Parashat Dvarim, que é a primeira sikhah desse volume 34. No começo do livro de Dvarim, no começo da nossa Parashá, Moshe Rabbeinu começa a fazer uma retrospectiva do passado e dando algumas advertências para Am Israel pelas histórias que aconteceram. E logo no começo da Parashá, no oitavo versículo, a Torá descreve o pasuk Re'eit natate lifnechem et haaret Bo'u reshu et haaret Asher nishba la'avotechem la'avraham Yitzchak u'Yaakov. Re'ei, vejam que eu dei a terra diante de vocês. Vem o Rashi e fala Re'ei natate, vejam que eu dei. O que quer dizer vejam? Fala o Rashi, vocês podem ver com seus próprios olhos. Não digo isso por adivinhação ou boato, mas de forma concreta. Bou Ureshu, venham e tomem posse. Fala Urashi, ninguém irá contestar o assunto. E vocês não terão que ir para a guerra. Se os israelitas, se os judeus não tivessem enviado os espiões e tivessem confiado em Deus, não precisariam sequer de armas. Assim, explica Urashi. Primeiro vamos nos aprofundar no primeiro Urashi e depois no segundo Urashi. Qual a intenção do Urashi explicar que Re'ei, veja, significa literalmente veja, enxergar com os olhos, e não o que normalmente a Torá descreve Re'ei significa um entendimento, Lashon Havana, como que a Torá descreve várias vezes essa palavra Re'ei. Por exemplo, na Parashá Kitissá, que Moshe Rabbeinu falou Re'ei ata omer elai ha'alet ha'amazé. Veja que você, Hashem, falou para mim para que eu levasse o povo do Egito para Israel. E Urash explicou Re'ei ten einecha velibcha. Veja, ou seja, coloque teus olhos e teu coração sobre as tuas palavras. Não é uma visão com os olhos carnais, mas é uma visão de um entendimento. Que o Bnei Israel precisariam enxergar e entender as palavras de Hashem, que ele disse que essa terra é nossa. Olha, entenda que essa terra pertence a vocês. Mas Urash não fala isso. Urash, ele fala, vocês podem ver com seus próprios olhos. Eu não falo isso por adivinhação ou por boato. Mas de forma concreta, vocês podem ver e enxergar com os seus olhos carnais. E precisamos entender como que podem enxergar com os olhos carnais a terra de Israel. Se afinal, neste momento, eles ainda não chegaram na fronteira de Israel, não entraram e nem estavam na porta, nem perto de Israel. Então, Pshutosh el Mikra, quando a Torá fala, Ei, Natate, vejam que eu dei para vocês, não quer dizer vejam com os olhos, e sim, entendam e coloquem teu coração, prestem atenção sobre isso. Porque como pode dizer Beinechem atem roim, vocês estão vendo com seus próprios olhos, que eles estão vendo que Hashem está dando a terra, se eles nem chegaram a Israel ainda? Eles estavam no acampamento de Horev, muito distantes de Israel. Então como que eles iriam enxergar Israel? Então, alguns comentaristas explicam, interpretam o Urashi, que a intenção do Urashi não é enxergar Israel, e sim, eles deveriam enxergar ou prestar atenção na morte de Sihon e do gigante Og, que eram os protetores de Israel, e apesar disso, Bnei Israel venceu e conquistou eles facilmente. Então, olha só, vocês podem ver claramente, vocês viram essa conquista, então vocês vão ver que aqui já é o início da conquista de Eretz Israel também. Mas essa explicação não se encaixa no Pshuto Shel Mikra, porque o conteúdo desse pasuk é que Hashem está falando para Bnei Israel em Horev. Hashem Elokeinu Diber Eleinu Behorev Lemor. Hashem falou conosco em Horev, dizendo, vão em viagem e vão chegar em Canaan e vejam que eu dei para vocês essa terra. O pasuk não está falando sobre a conquista de Sihon e de Og? Claramente, Urashi fala. Vejam, porque se vocês não tivessem enviado os espiões, vocês não precisariam de nenhuma guerra. Quer dizer, aqui estamos falando sobre a entrada direta em Israel antes de enviar os espiões. Então, a grande pergunta é, o que Urashi está explicando aqui no Pshuto Shel Mikra? Que lá nesse acampamento de Horev, eles já poderiam ver, ou eles viram com os próprios olhos carnais, e não não com adivinhação ou com algum boato, eles viram claramente que Natati Lifhemet Haaretz, que eu dei para vocês a terra. E mais alguns detalhes desse Rashi, como que o Rashi ele se prolonga tanto, precisamos entender. Primeiro o Rashi ele fala, Beinichem Atem Ro'im, vocês enxergam com seus próprios olhos. Ou seja, uma visão clara, com os olhos carnais. E daí o Rashi ele continua, ele fala na negação. Ele está excluindo, ele fala, Ein Yomer, eu não estou dizendo isso por adivinhação ou por boato. Porque o Rashi tem que falar no positivo, vocês podem enxergar, e eu não estou falando por adivinhação e por boato. E porque ele coloca duas linguagens, adivinhação e boato, Meomed o Mishmoa. Então é isso que precisamos entender deste primeiro Rashi. O segundo Rashi, que trouxemos antes, Bou Ureshu, venham e tomem posse, ninguém irá contestar o assunto. Vocês não terão que ir para a guerra. Se os israelitas não tivessem enviado espiões, tivessem confiado em Deus, não precisariam sequer de armas. Então, alguns comentaristas interpretam o Rashi, que porque o Rashi teve que falar dessa maneira, com essa linguagem, porque aqui tem a palavra nesse passu, Bou Ureshu, venham e tomem posse e herdem a terra. Porque a grande pergunta é, como Hashem falou para eles? Bom, venham, se ainda não conquistaram. Como que vai vir pegar alguma coisa que ainda não te pertence? Que tem gente lá dentro? Tem 7 povos. Como que você vai vir e herdar? Então por isso que o Rashi ele fala, nem precisaria de guerra. Se não tivessem enviado os espiões, tivessem confiado em Hashem, seria já teu desde o princípio. Mas fala o Rebbe, essa explicação não está perfeita. Porque a Torá descreve na próxima paraxá de Vaetchanan, Uvatá ve'arashtá et haaretz. Uvatá, você vai vir e vai herdar a terra. Mesma linguagem. Bou, uvatá, venha, ou você vai vir. E ali não podemos explicar essa linguagem que o Rashi trouxe aqui. Ah, que ninguém vai contestar o assunto e vocês não precisariam de nenhuma guerra. Porque esse passuk da paraxá de Vaetchanan está se tratando depois do decreto dos espiões para a terra, para o povo que entraria em Israel, que depois dos espiões sim precisaria de guerra, sim precisaria de armas, e ali você não pode falar não precisariam de armas, e ali mesmo assim está escrito o Vatá, você vai vir. Então quer dizer, você vai vir e vai herdar. Como que você vai vir e herdar se tem que ter uma guerra aqui? Então aparentemente, o que quer dizer o Vatá ve'arashta, você vai vir e você vai herdar, você vai tomar posse, significa, olha, vocês vão vir, vocês vão conquistar e é garantido que vocês vão herdar essa terra depois da conquista. Não necessariamente que vocês vão vir diretamente assim, de boa. Não. Vai ter a guerra, vai ter a conquista e depois vocês vão acabar herdando essa terra e vão entrar na terra. Então, de novo, precisamos entender essa explicação do Rashi aqui que estamos estudando do versículo 8. Mais ainda, lá para trás, na história dos Meraglim, na Parashá Shelach, quando que Kalev ele virou pro povo e ele falou aquela frase de muita coragem, Alona, Leve, Arash, Notá, vamos subir e vamos herdar Israel. E ali podemos fazer a mesma pergunta. Como o Kalev fala para o povo? Veiarashnu, vamos subir e vamos herdar a terra. Se ainda eles não conquistaram. E mesmo assim, lá, o Arashnu não falou. Enmearer bedavar, que ninguém vai contestar o assunto e vocês vão herdar direto sem nenhuma guerra. O Arashnu não fala isso lá. E pelo contrário, a explicação que o Arashnu trouxe aqui combinaria muito mais com o Rashi lá na Parashá de Shelach. Kalev está falando, pessoal, não vamos pecar. Não vamos fazer o pecado e o castigo dos espiões. Vamos entrar, vamos herdar, sem nenhuma contestação, sem nenhuma reclamação. E não vai precisar de guerra. A gente vai entrar diretamente, herdar diretamente. Só que o Rashi não explicou isso lá. Ele só trouxe esse passuk, essa explicação sobre o nosso passuk aqui na Parashá de Dvarim. Então, qual é a obrigação, ou qual é a prova aqui que o Rashi, ele chega nessa conclusão e nessa explicação que Emearer Bedavar, venham e tomam posse sem nenhuma contestação, sem ninguém reclamar, sem nenhuma guerra. Da onde você tira isso tudo, Rashi? A fonte desse Rashi, o Makor, da explicação desse Rashi, é do Sifri. O Sifri, sobre a nossa Parashá, ele traz essa explicação, só que lá ele traz mais Bekitsur de uma forma mais resumida. Ele só fala essas palavras, até Mnichlansim La'aretz, vocês estão entrando em Israel e vocês não precisarão de armas. Só que o Rashi, ele se prolonga, ele acrescenta mais 3 detalhes que o Sifri não descreveu. En me'arer bedavar, ninguém irá contestar tratar o assunto. Vocês não vão precisar de guerra. E número 3, se vocês não tivessem enviado os espiões, não precisariam de armas. Então, o terceiro ponto que Urashi fala que se não tivesse enviado os espiões, dá para entender por que Urashi colocou essas palavras. Porque se não fosse isso, poderíamos perguntar, calma aí, na prática, sim precisaram de armas e de guerras? Por isso, Urashi ele fala, olha, se vocês não tivessem enviado os espiões, vocês não precisariam de armas. Mas porque Urashi ele acrescenta, ninguém irá contestar e não vão precisar de guerra, que o Sifri não escreveu isso. Então, do fato que Urashi modificou a linguagem do Sifri, que no começo ele fala, vocês não vão precisar de guerra. E depois ele fala na negação, se não tivessem enviado os espiões, não precisariam de armas. Então, nessa linguagem, e a gente sabe que Urashi ele é muito meticuloso, muito exato, então parece que Urashi ele não quer simplesmente explicar o que ele falou no começo. Ele primeiro fala, não precisariam de guerra, e depois ele fala, se não tivesse os espiões, não precisariam de armas. Quer dizer, por que não precisariam de guerra? Não é pelo fato dos espiões, e daí não precisariam de armas. Mas aqui parece que são dois assuntos separados. São dois assuntos. Primeira coisa, não precisariam de guerra. Mais um ponto, se não tivessem mandado os espiões, não precisariam de armas. Guerra é uma coisa e armas são outras coisas. Quer dizer, não precisar de arma nem para amedrontar os moradores de Israel. Como que Urashi ele fala claramente sobre o povo de Moab, que apesar que não poderiam guerrear contra Moab, mas eles poderiam mostrar as armas. Como que os policiais, os soldados, eles estão na rua, ele não vai usar arma, mas só o fato que ele tem uma arma na cintura, você já fica com medo dele. Então Urashi está falando pra gente, não precisaria nem de guerra e nem mesmo de armas na cintura. Mas se essa explicação, precisamos entender o Seider do Lashon Rashi, a ordem cronológica da linguagem do Urashi. Primeiro Urashi ele fala Emer Erbedavar. Ninguém irá contestar o assunto. Quer dizer, nem uma contestação, nenhuma reclamação oral não haverá. E normalmente, quando Urashi ele fala mais uma coisa, ele quer falar não somente isso, mas também algo a mais, depois algo a mais. Então, se ele já descartou que não haverá nenhuma contestação, e depois ele fala, e nem vai precisar de guerra, e depois ele fala nem vai precisar de armas, parece que ele está aumentando algo. Mas qual que é o acréscimo? O fato que ele já falou que não haverá nenhuma contestação de palavras, então, óbvio que não haverá guerra, e é óbvio que não haverá nem a necessidade de ter armas. Então, Urashi deveria inverter essa ordem. Primeiro, ele deveria escrever se não tivesse enviado os espiões, não haveria necessidade de usar armas. Porque, na prática, a conquista de Israel foi através de guerras. E, com certeza, que haviam contestadores. Havia uma contestação. Então, por que Urashi fala essa frase que se não tivessem enviado os espiões, ele coloca isso aqui só no final do Urashi. Só ligado com armas. Por que não fala isso também ligado com guerra? Em outras palavras, se não tivesse a história dos espiões, não haveria nem guerra, nem arma, nem nada. E parece que essa questão dos espiões só está ligada com as armas e não ligada com a guerra. Em outras palavras, da linguagem do Urashi, nós poderíamos concluir que contestações e guerras não têm nada a ver com a história dos espiões. A única ligação e a única consequência dos espiões, do pecado, dos Meraglim, foi a história, foi o ponto das armas. Kleizain. E precisa você entender. E mais um último detalhe. Urashi ele escreve Shiluach HaMeraglim. O enviar dos espiões, ao invés de falar o pecado dos espiões, o Chet HaMeraglim. Porque o Shiluach HaMeraglim foi pela mente de Deus, com a permissão de Deus. Foi com a mente de Moshe Rabbeinu, com a permissão de Hashem. Já o pecado foi o pecado dos Meraglim. Então, se aqui o ponto aqui, o pecado, deveria falar claramente Chet HaMeraglim, não Shiluach HaMeraglim. E aqui o Rebbe começa a explicar de uma forma magnífica o entendimento do Urashi. Como já falei várias vezes, que Urashi é Ben Hamesh Lemikra, como que o Pirkei Avot fala que com 5 anos a criança já deveria estudar Chumash. E qual é o papel do Urashi? O papel do Urashi é descartar toda e qualquer pergunta que poderia haver sobre o entendimento do Pasuk. Então, Rashi ele veio responder aqui uma kushiakla lit, uma pergunta geral sobre todo esse passuca aqui da nossa parasha. Porque esse versículo número 8, ele vem na sequência dos psukim anteriores. Dois psukim atrás, no versículo 6, está escrito o seguinte: Hashem Elokeinu, Hashem, nosso Deus, falou conosco em Horev, no acampamento de Horev, dizendo: Rav Lachem Shevet Barazé, basta para vocês habitarem nesta montanha. Penúcio Lachem, voo Hara Emori, dirijam-se e viajem até chegarem à montanha do Emorita, e através de todos os seus territórios vizinhos, Eretz Aknani Levanon, a terra dos Kenanitas e o Levanon, por todo o caminho até o grande rio, o rio Eufrates. Ou seja, no versículo 6 e 7 está escrito claramente que Hashem falou em Horev, não fiquem mais aqui no Horev, que seria o Har Sinai, o Monte Sinai, viajem o voo e venham para o Monte Emori, para a terra de Canaan, com todas as suas fronteiras. Ou seja, que eles entrassem em Eretz Israel, em todas as suas fronteiras, em todos os seus limites. Então, se no versículo 6, 7 já descreve que Hashem ordenou Sheyavou, que eles viessem e entrassem em Israel, porque vem o próximo pastor que fala: vejam que eu dei para vocês a terra, Bou Ureshu, venham e herdem, tomem posse. Calma aí, se vocês já estão entrando, por que agora fala não? Vocês não vão entrar direto, vocês vão vir e tomar posse. Então fica meio contraditório o Pasuk Vav, Zain e o Pasuk Het. Apesar que o Pasuk descreve: essa terra é tua, porque eu prometi para Abraham, Isaac e Jacob que pertence a vocês. Então não tem que ter medo em entrar em Israel. Mas se essa é a ideia, então deveria inverter. Primeiro fala o Pasuk Het: vejam que essa terra pertence a vocês, venham e herdam a terra, porque está prometida para Abraham, Isaac e Jacob, etc. E depois continuar os dois Pasukim anteriores: Bou, Pnu, o Seul Lachem, Vou, Haramori, venham para o Monte Emori, entrem em Israel até o rio Eufrates. Tipo, primeiro deveria falar: venham, herdem, porque essa terra é prometida que pertence a vocês, e entrem em toda a terra de Israel. Então, está errado, aparentemente, a ordem dos versículos, porque da forma que está escrito, é contraditório, que primeiro ele fala entrem, e depois ele fala entrem e tomem em posse. E essa que era a pergunta do Rashi. Era isso que estava incomodando o Rashi desde o começo. E por isso que ele teve que trazer todos esses detalhes dessas explicações que questionamos antes. Como eu costumo dizer também, que Rashi é ben Hamesh le Mikra, ou seja, que uma criança de 5 anos faria essa pergunta. Por isso que o Rashi responde dessas maneiras. E quem é uma criança que eu conheça que tinha 5 anos e poderia ter essas perguntas, eu só conheço o Rebbe. E por isso que o Rebbe tinha essas perguntas, e ele interpretou o Rashi. Depois de décadas, todas as centenas de Sichot, o Rebbe começou a desenvolver e interpretar o Rashi da forma que uma criança de 5 anos deveria questionar. Voltando para o nosso assunto, essa é a razão que o Rashi explica que aqui nesse Pasuk Het, a Torá não quer simplesmente falar: olha, a terra é tua, a promessa que Israel pertence a Am Israel, porque isso aqui já é conhecido, já é famoso, já muito lá para trás. Tantas vezes já a Torá descreveu que era Israel pertence a Am Israel. No Kiryat Yam Suf eles cantaram Teviemo Vetitaemo Behar Nachalatcha, que vamos entrar nas montanhas de Israel. Então aqui esse Pasuk tem um grande reduz, uma grande novidade que até então, até este Pasuk, eu desconhecia totalmente o que significava essa ideia. Então isso que o Rashi explica pra gente aqui. Duas grandes novidades no nosso Pasuk. A primeira novidade: Re'ei Natati, vejam o que eu dei para vocês. Fala o Rashi, vocês podem ver claramente com os teus olhos que Eretz Israel já pertence a vocês. Natati, uma linguagem do passado, já entreguei, já outorguei a vocês. Porque tem três etapas nessa promessa ou na concretização dessa promessa. A primeira etapa é só uma shmuá, é só uma adivinhação, ou só uma audição, que eles escutaram que Hashem prometeu que eu vou tirar vocês do Egito. Quer dizer, quando eles estavam no Egito, eles escutaram muitas e muitas vezes que Hashem um dia vai nos tirar do Egito e vai nos levar para Eretz Canaan. Veotzeite veitzalte veitetchem el haaretz, eu vou tirar e vou levar vocês para Israel. Vai amenam, e o povo acreditou, porque são maminim benem maminim. Mas tudo isso é uma linguagem de shmuá, que é essa primeira linguagem linguagem que o Rashi escreve no nosso Passuk, segunda linguagem, mas o Mishmuá é um boato, quer dizer, algo que vocês vão escutar, que vocês escutaram lá para trás. Depois, eles saíram do Egito. Teve os milagres no Itiad Mitzrayim, e principalmente o milagre do Kriyat Yam Suf. E como a gente fala, Nashirá, Namogo, Kolishve, Kenan, que todos os moradores de Kenan, eles estremeceram de medo e de pavor pelo Am Israel, que assim a gente fala claramente, Nashirá. Então, na hora que eles souberam que o mundo está estremecendo, então aqui já não é mais uma audição, aqui já é um omed, é uma adivinhação, ou é uma imaginação mais clara. Já consigo imaginar que com certeza Hashem vai dar para a gente os povos de Canaã, nós iremos herdar a terra deles de uma forma milagrosa. Então, primeiro uma audição, que era no Egito, Shmuá. Depois, uma imaginação mais clara, mais concreta, que isso foi depois da saída do Egito, depois ou durante a travessia do Mar Vermelho. E aqui vem a grande novidade do nosso Passuk. Re'ei Natati, vejam, enxerguem com seus próprios olhos. Você já consegue enxergar, quer dizer, enxergar não a terra de Israel, mas este assunto já pode estar tão claro como se fosse uma visão. Não é mais audição, não é só uma imaginação, mas é uma visão concreta que vocês estão tendo aqui, que essa terra pertence a vocês. Então essa é a primeira novidade do nosso Passuk. A segunda novidade, Boreshu, venham e tomem posse. Porque já que eu já dei para vocês a terra de Israel, não somente uma promessa, mas a tal ponto que vocês já conseguem enxergar com seus próprios olhos. Então é óbvio que a entrada em Israel vai ser sem nenhum impedimento. Vocês já vão herdar de cara, vocês já vão tomar posse imediatamente, sem nenhuma contestação, sem nenhuma complicação. E essas que são as duas grandes novidades do Rashi explicando a novidade do nosso Passuk. A primeira novidade é que não é só uma audição ou uma imaginação, e sim algo concreto, uma visão concreta. E o segundo ponto, que já que é tão óbvio, vocês já vão herdar diretamente sem nenhum impedimento. Mas a pergunta surge, qual a ligação desse tipo de promessa com a Vanessa Mehorev, com a viagem do Monte Moriá, do Monte Horev, do Monte Sinai? E por quê? Isso aqui é tão importante que Moshe Rabbeinu está repetindo isso no Chumash Devarim. Todo o livro de Devarim é o repeteco de Moshe Rabbeinu, é das palavras de Moshe Rabbeinu. O que isso aqui era tão importante que aqui, depois de 40 anos, Moshe vai falar: olha, lembrem o que aconteceu lá 40 anos atrás. E a explicação simples é a seguinte: essas palavras de Moshe Rabbeinu fazem parte das tochachot, das advertências, das broncas que Moshe estava dando para o Am Israel. Porque todo o começo da nossa paraxá são advertências, como que a Torá descreve no comecinho da paraxá, Ahadasar Yom Mechorev Derech Haseir Ad Kadesh Barneia. Levou 11 dias, leva 11 dias de Chorev até Kadesh Barneia. Como que o Rashi explica lá, Moshe Rabbeinu falou para Amisrael: vejam o que vocês causaram. Não há caminho mais curto de Chorev até Kadesh Barneia do que pelo Monte Seir. Isso levaria 11 dias. Mas vocês percorreram esse caminho milagrosamente em 3 dias. Por que isso? Por que aconteceu esse milagre de ter esse Kfitzat HaDerech de 11 dias para 3 dias? Porque Hashem estava com pressa para levar vocês rapidamente para Israel. Já que vocês pecaram, já que vocês reclamaram, e teve a história dos espiões, ao invés de demorar 3 dias, demorou 40 anos. Em outras palavras, essa viagem foi expressway. A viagem de Chorev para Kadesh Barneia, na fronteira de Israel, foi uma viagem milagrosa, rápida, porque Hashem estava com pressa para levar vocês rápidos para entrar em Israel. Só que Moshe, ele falou isso aqui numa frase curta, e depois ele começa a detalhar sobre esta viagem. E aqui que ele fala, Hashem Elokeinu Diber Eleinu Bechorev Lemor. Hashem falou para nós no Mochorev, para que saíssemos da montanha de Chorev e que fôssemos em direção a Israel. E depois ele fala, Ei Natati Lifnechem Et Haaretz, vejam que eu estou dando para vocês a terra de Israel. Que com isso ele está representando para que eles vissem os milagres que aconteceu durante essa viagem. Quando eles viram esse expressway, que ao invés de viajar em 11 dias, viajaram em 3 dias, porque Hashem estava apressado para levá-los para Israel. Então isso aqui é uma visão e uma prova clara como que pelo lado de Hashem, a terra já está dada, aberta para eles sem nenhuma dificuldade, sem nenhum impedimento, sem nenhuma guerra. O que faltava? Só entrar na prática em Israel. Sem guerra. guerra, sem armas, sem nada. Só que eles pecaram. Já que eles pecaram, eles acabaram ficando mais 38 anos, acabaram ficando lá 40 anos no deserto, ao invés de entrar diretamente em Israel. Tudo isso conseguimos entender os detalhes da linguagem do Rashi, por que ele acrescentou e modificou palavras do Sifri, que é a sua fonte. Porque é da mesma forma que no Passuk anterior, quando ele fala que demoraria 11 dias de Chorev até Israel, e demoraram 3 dias. E o Rashi ali enfatizou o oposto, de um extremo até o outro, que isso foi causado por causa dos seus maus comportamentos, do pecado deles, que não somente que ele está estavam numa distância muito curta para entrar em Israel. Só uma distância de 11 dias para chegar até Kadesh Barnea, que já é a fronteira de Israel. Mesmo esses 11 dias, Hashem encurtou de uma forma milagrosa e levou eles em 3 dias. Só que toda essa pressa e esses milagres que aconteceram, que Hashem estava com pressa para levá-los para Israel, o que aconteceu? Eles pecaram e foi para o outro extremo. 40 anos. Quer dizer, de 3 dias milagrosos, passou para 40 anos. Então, mesma coisa nos próximos psukim e o nosso passuk aqui, que aqui também é uma advertência. E o Rashi, ele fala, ele quer enfatizar, por um lado, a grande pressa nessa viagem, os milagres, sem impedimento nenhum, sem nenhum tipo de guerra, sem nada, mas, por outro lado, acabou acontecendo o oposto, no outro extremo, o grande castigo. Vamos entender melhor esse Rashi. A Torá fala, Natati lifnechem edaaretz, eu dei para você a terra. O que quer dizer natat, eu dei? Tem dois pontos. Tem balut bedin e bepoel. Tem uma propriedade, quer dizer, um domínio pela lei, que apesar que Israel estava, quer dizer, apesar que Canaã estava no domínio dos cananitas, e os cananitas poderiam argumentar que a terra pertence a eles. Só que o Rashi já explicou pra gente no primeiro Rashi de toda a Torá, em Bereshit, toda a terra pertence a Kadosh Baruch Hu. Ele criou o mundo, ele criou as terras, temporariamente ele deixou na mão desses povos que estavam lá, e chegou o momento, depois de 2.488 anos, e ele vai retirar essa terra deles e vai otorgá-la para vocês. Então, isso é um ponto. O segundo ponto, Netinat Haaretz Bepoel, a outorga da terra na prática, não no domínio no papel, no cartório, mas sim na prática. Como que isso vai acontecer? No momento que Hashem expulsar todos os povos que moravam lá, para que Bnei Israel pudessem entrar e herdar e tomar posse, e morar e habitar e se assentar na prática. Prática em Eretz Israel. Então tem na teoria e tem na prática. E é isso que o Rashi ele fala, dois pontos. Primeiro ponto, en me'arer bedavar. Não tem nenhuma contestação, ninguém vai contestar o assunto. Segundo ponto, en chem, vocês não precisam de guerra. Que en me'arer bedavar, não tem ninguém para contestar, significa não tem nenhuma contestação na lei, no papel. Porque ninguém vai contestar, essa terra pertence a nós. Por quê? Porque nunca pertenceu a ele. Nem pelo povo de Edom, que o povo de Edom também são filhos de Yitzhak, que eles vêm de Esav, e na prática, quando eles passaram pela terra de Edom, eles precisaram trazer um argumento, você não pode contestar a herança de Israel porque não pertence a você. Já pagamos por isso, já foi pago pela terra de Israel, não pertence a você, Esav, e seus descendentes de Edom. Então essa é a primeira parte, não tem contestação na lei, no papel, de quem, a quem pertence Eretz Israel. E é isso que o Passu e a Shema aqui estão prometendo. Vejam que eu dei para vocês a terra. Como que vocês podem ver isso? Na prática, vocês viram que a Shema apressou tirar vocês de lá para cá. Em vez de 11 dias, ele levou vocês em 3 dias. Então, se a Shema está levando vocês às pressas para Israel, então nenhum povo vai ter a coragem de contestar a Deus o domínio de Eretz Israel. Todos vão entender claramente, ou já sabem claramente, que pertence a vocês. Só que tem a teoria e tem a prática. Apesar que eles não vão ter na lei, pelo din, nenhuma contestação, nenhuma reclamação, mas na prática eles vão falar, a gente já está aqui há 2 milênios, 2 milênios e meio, como que a gente vai sair daqui? A gente não vai sair daqui. Eu sei que não pertence a gente pela lei, mas tem uso capião, a gente já está aqui há tanto tempo, eu não vou sair daqui, para onde eu vou morar? Eu não vou deixar vocês entrarem. Então por isso que o Rashi ele continua, ele fala, vocês nem vão precisar de guerra, porque eles vão sair por conta própria, que vocês entrarem lembrassem como que foi feito com o povo de Girgashi. Girgashi, ele se levantou e foi embora. E isso iria acontecer com todos os sete povos. Mas vocês pecaram e isso não aconteceu na prática. E esses que são os detalhes do nosso Rashi. Então, sendo que essa viagem de Horev para Kadesh Barnea foi com tanta pressa, de uma forma milagrosa, sobrenatural. Então, quando ele continua a segunda parte, vejam que eu dei para vocês a terra, entrem e tomem posse, também teria um milagre sobrenatural. Então, por isso que o Rashi não se contentou só com a primeira parte, vocês não vão precisar de guerra, porque pode ser que guerra não vai precisar, já que eles vão estar tão bem armados, então eles vão embora sem guerra. Falou Rashi, nem guerra, nem armas, nem amedrontamento, nada. Eles vão sair correndo, eles vão ir embora, não por causa da força de vocês, nem por causa da arma, simplesmente porque a Shem prometeu. Quer dizer, esse comportamento, que não precisariam de nenhum caminho natural, nem de guerra e nem de arma, para expulsar os povos que moravam em Canaã e Eretz Israel, isso estava maravilhoso e já era garantido até o Shiluach HaMeraglim, o enviar dos Meraglim. Como explicamos semanas atrás, na Parashah Shelach, que teve o problema não foi só na hora que eles voltaram falando mal. Desde o início, antes do pecado, antes que eles voltaram falando mal, no momento que Moshe enviou eles, já estava podre, já foi o problema. O fato que eles enviaram os Meraglim, o fato que eles vieram para Moshe Rabbeinu. Moshe, você tem certeza que a gente vai entrar? Você tem certeza que é uma terra boa? Nishlecha nashlim mefaneinu, vamos enviar pessoas na nossa frente. O fato que vocês já vieram questionar e pedir os espiões, quer dizer que vocês estavam querendo fazer uma conquista Bederech Hateva nos caminhos naturais, com guerra, estratégia de guerra, com que armas, de que maneira, qual o melhor caminho? Ou seja, eles não se apoiaram em Akadosh Baruch Hu, que ele iria levá-los para Eretz Israel de uma forma totalmente Lemala Meateva, sem nenhuma estratégia de guerra, sem nenhuma necessidade de seguir os caminhos naturais. Então, o fato que eles suspeitaram e mandaram os espiões, então agora já mudou o papo. Mesmo que a Shem vai fazer milagres para tirar os povos, vocês vão ter que trabalhar guerra, armas, para amedrontar esses povos, para amedrontar os povos que estão lá. Não guerra, mas armas. É por isso que o Rashi ele fala que por causa dos espiões, vocês vão precisar de armas, não de guerra. Por causa dos espiões, o fato que vocês mandaram os espiões, já começou o problema que vocês suspeitaram a Shem, não acreditaram em a Shem, e agora vocês vão precisar de arma para amedrontar os inimigos, os povos de Israel. E essa que era a advertência, a Tochachá de Moshe Rabbeinu, como que foi de um extremo ao outro extremo. Por um lado, não precisariam de nenhuma guerra, de nenhum caminho natural, nem mesmo de armas para amedrontar os povos, mas por causa dos seus pecados, vocês precisaram fazer tudo isso, guerrear contra eles para poder conquistar Eretz Israel. E com isso, o Rebbe conclui a explicação sobre o nosso Rashi. E o Rebbe conclui trazendo uma horaá, um ensinamento, uma lição para a nossa época, que nós sabemos, está escrito claramente no profeta Micha, que da mesma forma que Hashem nos tirou do Egito com milagres, ele vai mostrar para a gente milagres e maravilhas na vinda do Mashiach. Então a promessa de Hashem, que todo Eretz Israel, com todas as fronteiras e com o acréscimo das outras fronteiras, como vimos na última Sihá, essa conquista e essa herança de Eretz Israel vai ser da mesma maneira que eu tirei vocês do Egito, pelo lado de Akadosh Baruch Hu, sem nenhuma contestação, sem nenhum problema, sem nenhuma guerra, sem nenhuma arma, sem nenhum caminho natural, totalmente milagroso e sobrenatural. Só que isso depende de nós hoje. Se nós tivermos um bitachon total em Hashem, e mais ainda, nós não teremos medo de falar para os goyim, para os povos, na ONU, falar para o mundo que Eretz Israel pertence a nós. O Rebbe está falando que tem muita gente que tem vergonha de falar isso. E tem gente que fala ao contrário, que nem pertence a gente. Mas iremos falar claramente que tudo isso pertence a nós. E teremos o bitachon total em Akadosh Baruch Hu. Porque o mundo todo pertence a Hashem. E Hashem pegou deles e nos deu. Então, com certeza, não haverá nenhuma contestação. Nem guerra, nem armas, nem nada. E todos os povos vão sair de todo o Eretz Israel. E daí mereceremos, muito em breve, os grandes milagres e maravilhas com a construção do Beit HaMikdash. Todo o Am Israel vai se reunir em Eretz Israel de uma forma rápida e breve, bimeheira, obviamente, mamesh.